Iniciar a reunião da comissão e estava eu a dizer que íamos iniciar a reunião e muito obrigado pela vossa presença. Queria cumprimentar ao qual o presidente da comissão, o meu colega Cade Soares, que está hoje aqui connosco, nem sempre cá pode estar, porque tem outras comissões para estar e, portanto, é um gosto tê-lo cá connosco também. E o primeiro ponto de ordem de trabalhos é a aprovação da ata. Eu perguntava-lhes se têm alguma questão a levantar sobre a forma como ela está redigida. Não há nada. Considero-na que ela está bem, contém tudo o que se disse na última reunião. Então ponho à votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Depois, temos aqui para discussão e votação o requerimento do Grupo Parlamentar do PSC para a audição do Ministro da Agricultura, Floresta e Meio Rural, no sentido de conhecer e aprofundar as conclusões da Comissão Europeia para as crises de mercado e as posições defendidas por Portugal para o setor do leite e da suinicultura. Passava a palavra ao PSC para dar a sua posição sobre este assunto. Muito obrigado, deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No dia 14 de março passado, decorreu uma reunião no Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia, onde se debateram as propostas dos Estados-membros para fazer face às crises de mercado, quer do leite, quer da suinicultura. Sabemos que este são dois setores que estão em crise, crise profunda, e que isso tem consequências nefastas naquilo que é o nosso complexo agroalimentar. E, portanto, o PSD considera que é essencial que o Sr. Ministro da Agricultura venha ao Parlamento e que diga a esta Casa e diga aos deputados deste Parlamento quais eram as expectativas que levava para este Conselho Europeu, o que é que levava de propostas e o que é que conseguimos, efetivamente, trazer para comatar os problemas, ou pelo menos atenuar os problemas que estão nestes dois setores. E, portanto, é dentro desse sentido que pedimos a vinda do Sr. Ministro cá para uma audição sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos outros partidos, quem se quer inscrever sobre esta matéria, sobre este requerimento. PS, Bloco de Esquerda.
Sr. Deputado Abel Batista.
Deputado Abel Batista, pediu a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, caros colegas. Para dizer que o CDS que votará favoravelmente o requerimento apresentado pelo PSD, no sentido de o Sr. Ministro ter aqui possibilidade de nos explicar quer as posições que tomou e que assumiu no âmbito da União Europeia sobre a defesa do setor, destes dois setores em Portugal, como também podermos saber do Sr. Ministro, além destas medidas que a União Europeia possa eventualmente vir a apoiar, quais aquelas que, em termos nacionais, serão propostas, implementadas e sugeridas. Sendo que, da parte do CDS, o próprio Grupo Parlamentar do CDS já apresentou vários projetos de resolução, que estão já agendados até para discussão em plenário na Assembleia da República, sobre a questão da suinicultura e, portanto, é matéria que nos interessa vivamente, de forma que o CDS votará favoravelmente o requerimento. Muito obrigado.
Partido Socialista, deputado António Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também saludo todos as senhoras e os senhores deputados. E, portanto, da parte do Partido Socialista, não vemos qualquer inconveniente da vinda do Sr. Ministro à Comissão. Bem pelo contrário, entendemos que é até muito oportuno e pode ser muito útil para esclarecer algumas das dúvidas que foram, aliás, já aqui levantadas. Mas, naturalmente, nós entendemos que essa vinda deve também colher a oportunidade. Portanto, a questão que se põe é perante agendamentos, ou melhor, vindas regimentais do Ministro a esta Comissão, que possamos eventualmente aproveitar já uma próxima vinda do Sr. Ministro, há audições, enfim, regimentais para abril, maio e junho, portanto, numa próxima vinda, que presumo que seja até enfim, breve, que possamos até aproveitar essa audição, nem que tenhamos mais uma ronda só para as matérias que são suscitadas pelo PSD e pelo CDS, possamos de facto aproveitar essa vinda do Sr. Ministro e fazer já essa audição.
Da nossa parte, o PSD é que requer o CDS apoio.
Sim, mas da nossa parte não há nenhum problema e entendemos até que podemos, enfim, por uma questão de utilidade, usar essa, essa possibilidade e entendemos que, de facto, a vinda do ministro é absolutamente útil nesta altura e, portanto, concordamos em absoluto.
O Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas deputados e deputadas. Nós estamos de acordo, achamos que é positivo haver uma oportunidade para haver este esclarecimento e, portanto, estamos inteiramente disponíveis para acolher positivamente esta iniciativa, assim como nos parece positiva a sugestão dada pelo Partido Socialista, dado que o nosso calendário está tão apertado e com tanta dificuldade de encontrar oportunidades para reunir com o Sr. Ministro e com a Sra. Ministra, que me parece que o esclarecimento não perde nada em ser numa ocasião em que o Sr. Ministro venha num encontro regimental, eventualmente com mais uma ronda, onde sejam especificamente focados os assuntos que aqui são suscitados. E, portanto, nós parece-nos positiva essa sugestão do Partido Socialista, que nós subscrevemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Dizer que o PCP também acompanha este requerimento. Entendo que pode ser importante ouvir o Sr. Ministro, o que é que o Sr. Ministro tem a dizer sobre a matéria e sobre as disponibilidades que existem em Bruxelas e, por isso, acompanhamos o requerimento. Também não temos nada a opor a esta possibilidade de ser feito com uma ronda adicional numa audição futura, até porque a próxima audição é muito breve, breve prazo, possivelmente até nem conseguiríamos fazê-la antes e, por isso, não vemos problema nesta proposta do PS.
Deputado Ulisses Pereira, do PSD, faz favor.
Pronto, relativamente a esta matéria, em nome do PSD, gostaria de dizer que também concordamos que possa ser aproveitada a próxima vinda do Sr. Ministro para que sejam tratadas as questões relacionadas com o leite e com a sinicultura. Pensamos que será lógico, porque há sempre a tendência, quando há as audições regimentais em falar-se tudo, que a primeira ronda pudesse ser exatamente para abordar as questões concretas. Ou seja, fazemos... Não é? Sim. Pronto. A segunda questão, o que para nós é importante é que já sentimos que há algumas dificuldades de agendamento. O que é importante é que a audição regimental que estava prevista para o dia 5 de abril se possa tentar concretizar nesse dia, atendendo àquela alternativa que foi falada na última reunião da Comissão, que era o dia 12 de abril, ficou prejudicada pelo facto de se realizarem jornadas parlamentares do Partido Comunista. Eu sei que há alguns colegas nossos que têm dificuldades que decorrem dos seus programas, salvo erro, na Comissão de Ambiente, mas penso também que podemos correr aqui o risco de diferir muito esta audição, e isso para nós é que era importante, é que ela pudesse ter lugar o mais rapidamente possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria informar os membros da Comissão que nós, na última reunião, e por gestão da Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS, e também do deputado Carlos Matias, procurou-se adiar a vinda do Sr. Ministro no dia 5 e fez-se uma proposta para o Ministério para se adiar para o dia 19. Ainda não temos resposta. Isto é, se é a data de agendamento dia 19 é possível ou se mantém o dia 5. De qualquer forma, se o deputado Carlos Matias e o deputado, neste caso, Abel Batista, não virem inconveniente, nós mandamos um novo e-mail a dizer que, uma nova comunicação a dizer que, se não tiver agenda para o dia 19, que mantemos o dia 5. Mas deixo a vossa consideração. Deputado Abel Batista e deputado Carlos Matias, não vem inconveniente?
Não vejo nenhum inconveniente, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, como foi referido na última reunião pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, a questão era mesmo, não era do CDS, era do facto de haver uma deputada do CDS que tinha uma visita noutra comissão e, portanto, ela gostaria de participar nessa visita. Mas o CDS mantém a possibilidade de ser no dia previamente referido, sem problema.
Então, assim sendo, nós, e eu quando falei no deputado Carlos Matias, na deputada Patrícia Fonseca, foi porque covarou as duas, portanto, os dois únicos deputados que manifestaram, portanto, vontade que se pudesse adiar, tendo em conta a visita ao Tejo, por causa da Comissão de Ambiente. Sendo assim, então, iríamos primeiro aprovar o requerimento, depois, depois concordarem uma nova comunicação ao Sr. Ministro a manter a data de 5, caso ele não tenha agenda para o dia 19. E que se pode juntar tudo, portanto, a audição com o requerimento PSD. Sim?
Com uma
Sim, sim, com uma ronda adicional. O deputado Carlos Matias pediu a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para clarificar a minha intervenção anterior, que talvez não tenha sido muito feliz no que expressei. Evidentemente, para mim, não é a melhor solução, mas, enfim, é uma opção que eu terei que fazer. É uma opção política que teremos que fazer e compreendemos que, face ao aperto do calendário, não há muitas mais soluções.
Muito obrigado pela sua oportunidade. Então vamos votar o requerimento do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, com a condição de se juntar com a audição. Está bem? Muito obrigado. Depois temos a seguir, discussão do projeto de resolução 88/13, primeira PCP, pela promoção da fileira do Figo da Índia. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A produção de figo da Índia e a plantação de figueiras da Índia, né, é uma plantação de larga escala, contudo é uma produção que está em crescimento e associada a territórios com solos pobres e com outras dificuldades de produção. Territórios que estão associados a processos de despovoamento e de desertificação. Tendo em conta que também é relevante a necessidade de aumentar a produção agrícola nacional, nomeadamente a sua diversificação para outros produtos, a figueira da Índia, que é conhecida há muitos anos no território nacional, tem uma implantação alargada ou mais extensa no Alentejo e no Algarve, mas já existem plantações noutras áreas do país, nomeadamente nos distritos como Castelo Branco, Santarém, Leiria, Bragança, Viseu, Setúbal, Lisboa e Guarda, há plantações deste produto. As figueiras da Índia são usadas, a planta em si, não só para a produção de compotas, de sumos, de picles, de conservas, mas também para a alimentação animal, como sendo utilizadas para consumo humano em fresco ou em cozinhada, e também o seu fruto, o figo da Índia, pode ser e é consumida em fresco, em sumo, em polpa, utilizado na preparação de compotas, de geleias, de xaropes, de adoçantes, de produtos hidratados e de outro conjunto de matérias, sendo que existem algumas unidades de transformação já que utilizam este produto. O maior produtor deste fruto na Europa é a Itália, que tem à volta de 3 mil hectares de produção e produz à volta de 70 mil toneladas. Existe já em Portugal uma associação constituída, que é a Profip, que é uma associação de produtores de figo da Índia, e já existe produção naqueles distritos que há pouco referi, mais noutros que não referi, mas que é os casos do Algarve, de Évora, Porto Alegre e Beja, porque já tinha referido o Alentejo e o Algarve na importância que têm para esta produção. E é uma produção que tem vindo a ganhar adeptos e que tem vindo a crescer, nomeadamente associada a estes territórios de solos mais pobres e como complemento de rendimento, mas que tem um conjunto de fatores limitantes que não estão desligados da escassez de conhecimento técnico, da inexistência de serviços agrícolas especializados de apoio, também do desconhecimento do produto em mercado nacional e da dificuldade de acesso ao crédito dos jovens produtores que se pretendem instalar, dificuldade, aliás, que não é exclusiva desta produção. E por isso, neste contexto, entendo o grupo parlamentar do PCP recomendar ao Governo que reconheça a potencialidade desta cultura, da cultura do figo da Índia, que reconheça que o figo da Índia pode dar um contributo relevante para revitalização de extensas áreas rurais, nomeadamente aquelas mais afetadas, quer pela desertificação, quer pelo despovoamento, adote medidas de apoio ao estímulo desta produção, da produção de figo da Índia, e apoie, fomente e desenvolva uma perspectiva de fileira associada à produção de figo da Índia. O PCP tinha já apresentado um projeto de resolução na anterior legislatura sobre esta matéria. Ele infelizmente não foi aprovado, mas tendo em conta o conjunto de matérias que são aqui propostas e a potencialidade que tem esta produção, não de massas, mas para áreas, podendo não ser de massas, para áreas muito específicas do território nacional, entendemos que faz todo o sentido fazer e propor esta recomendação ao Governo para que possa ser estimulada e fomentada esta produção.
Muito obrigado. Está aberto o debate. Quem se quer inscrever sobre esta questão? PSD, Sr. Deputado, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, relativamente a este projeto de resolução do PCP, não podendo deixar de reconhecer que é sempre bom falarmos de culturas novas e da inovação na atividade agrícola, nós sinceramente achamos que isto é o projeto de resolução de uma no cravo e duas na ferradura. E porquê? O PCP começa por esta resolução em que quer que seja apoiada a agricultura, a produção do figo da Índia, por criticar aquilo que ele afirma serem as erradas opções políticas de sucessivos governos e que para o PCP terão provocado, portanto, o desaparecimento de centenas de milhares de exploração agrícolas. E, portanto, nós perguntamos ao PCP e questionamos é isto, quer dizer, se o que está aqui em causa são políticas erradas de sucessivos governos, certeza que o PCP não se está a querer referir exclusivamente a governos em que o PSD tenha participado. E, portanto, é um pouco estranho para nós que depois do PCP ter aprovado o Orçamento de Estado na semana passada, esteja hoje aqui a criticar os governos do Partido Socialista que antecederam os governos do PSD. Depois, Sr. Deputado, os senhores, logo no princípio do vosso projeto de resolução, vêm criticar o sucesso recente da agricultura portuguesa feita ao abrigo do, portanto, feita em função da produção agrícola de cariz industrial e do agronegócio. Mas andamos mais um bocadinho e vimos o PCP a defender a utilização do figo da Índia para compotas, geleias, xaropes, adoçantes, produtos desidratados, vinhos, licores, vinagre. E, portanto, perguntamos ao Sr. Deputado, quer dizer, afinal, os senhores estão a favor da produção agrícola de cariz industrial para o figo da Índia, porque é que estão contra a produção agrícola de cariz industrial para as outras atividades? Porque é que os senhores estão a favor do agronegócio para o figo da Índia e estão contra o agronegócio para as outras atividades? Depois, o PCP afirma aqui no seu projeto de resolução que foi agora recentemente visitar uma exploração de figo da Índia, mas também reconhece que já há plantações em Castelo Branco, em Évora, Porto Alegre, em Beja, em Santarém, em Leiria, em Bragança, em Viseu, em Setúbal, em Lisboa e na Guarda. E, portanto, Sr. Deputado, o que está aqui em causa é que fica para nós evidente que o PSD, ao longo destes anos, tem apoiado de forma efetiva esta cultura. E o Sr. Deputado, se tivesse informado um pouco daquilo que é a realidade desta cultura neste momento no país, havia de ter verificado que há já muitas dezenas de hectares plantadas, com apoios comunitários, portanto, e feitas nas mais diversas zonas do país. E, portanto, esta cultura, esta plantação, o figo da Índia, foi apoiado de forma efetiva pelo anterior governo, foi financiado de forma efetiva pelo anterior governo. E, portanto, quando nós verificamos as propostas que estão feitas, afinal, elas dizemos o seguinte, Sr. Deputado. O Sr. Deputado devia, na nossa perspectiva, era aconselhar que as políticas que foram seguidas relativamente ao figo da Índia pelo anterior governo fossem mantidas por este governo. E também aqui temos mais uma no cravo e duas na ferradura. Porquê? Ó Sr. Deputado, os senhores de certeza fizeram este projeto de resolução nas terças, quintas e sábados em que os senhores são oposição, em que assumem o papel de partido de protesto, em que querem tudo para todos já e depois nas segundas, quartas e sextas assumem o papel de apoiantes do governo.
E, portanto, nós ficamos um pouco estranhos, baralhados. As pessoas lá fora ficam um pouco baralhados e não entendem como é que, tendo acabado a discussão do Orçamento de Estado na semana passada, em que os senhores tiveram condições e negociaram com o atual, com o Partido Socialista e com o Bloco de Esquerda, as condições para viabilizarem o orçamento, vêm depois aqui propor, portanto, o apoio a uma coisa que já está a ser apoiada. Para concluir, dizer-lhe apenas isto. Nós, relativamente à cultura, não temos nada a acrescentar, porque nós, o governo anterior apoiou-a de forma efetiva e provam-no as plantações que estão instaladas, provam-no os jovens que foram apoiados para fazer estas plantações, e isso está no território e qualquer pessoa o pode ver. A nossa divergência está no que diz respeito ao estabelecimento, ao reconhecimento de uma fileira para esta cultura. Porquê? Porque a agricultura tem que ser feita com muitas atividades. E não há, na nossa perspectiva, nenhuma cultura mira agora que tenha a capacidade, que vá fazer o milagre de dar rendimento a todos de forma imediata. E, portanto, a cultura está instalada, está a começar a produzir, estão a começar a ser introduzidos no mercado os vários tipos de produtos que esta cultura consegue fornecer. Agora é preciso dar algum tempo para que o mercado e os consumidores se adaptem, porque nós também achamos que ela pode ter um potencial efetivo no desenvolvimento da agricultura e das regiões mais despovoadas. Muito obrigado. É só.
Sr. Deputado Pedro Carmo, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, da análise do projeto de resolução do PCP e dividindo claramente em duas partes, é necessário dizer o seguinte. Por um lado, subscrevemos inteiramente as considerantes que são feitas a esta cultura. Esta é uma cultura que se dirige a solos muito pobres, uma vez que tem baixo consumo de água. É uma cultura que tem vindo a ser desenvolvida, mas que ainda pouco se conhece sobre ela, e que é necessário que se estude e que se investigue muito sobre esta matéria, porque todas as potencialidades que aqui foram referidas, nomeadamente todo o aproveitamento que tem, também há um que ainda podemos acrescentar, que é para a alimentação animal, que parece que também é muito interessante e que tem que ser potenciado. Por outro lado, há já um conjunto de jovens empreendedores, e são jovens agricultores entre os 25 e os 40 anos, que têm apostado nesta cultura e que ela tem trazido algum desenvolvimento. É para nós claro que esta pode ser uma aposta de fixação de jovens no mundo rural, e isso é de veras significativo e interessante. Não podemos, no entanto, deixar de referir que esta cultura ainda tem que ser realmente muito aprofundada, porque também há estudos, também há quem, há técnicos, há especialistas que revelam que esta pode se tornar uma espécie com características invasoras, e disso temos de ter algum cuidado. Mas subscrevemos inteiramente o que está aqui definido e que tem que ser efetivamente aprofundado. O governo do Partido Socialista trouxe com a unidade de missão para a valorização do interior e com o PDR que temos em discussão, entronca precisamente estas preocupações que estão neste projeto de resolução. Nós não vamos aqui, como fez o PSD, que o PSD parece que agora tem naturalmente uma cassete, e note-se bem que o termo cassete agora passou para esse lado, que estava aqui do nosso lado, agora ficou desse lado, porque critica o projeto todo em si, e não faz disso muito sentido, porque vai à profundidade da questão, à raiz da questão. Nós entendemos, e aí discordamos da parte inicial, dos considerantes que este projeto de resolução tem. Naturalmente, que quando o projeto de resolução diz que nas últimas décadas a produção agrícola nacional foi definhando, não foi definhando, há naturalmente muitos casos de sucesso, há naturalmente a performance das exportações, há um conjunto de apostas que estão nos setores frutícola, no setor das hortícolas, o próprio azeite, que naturalmente tem um contributo muito significativo nas exportações, mas falo de outras. A amendoeira e a romã são culturas que também têm começado a nascer no Alentejo e que são de todo muito interessantes, com outros produtos endógenos que fixam pessoas no mundo rural e que têm o mundo rural como um todo. Aquilo que também é preciso acrescentar é que o PDR desvalorizou um pouco a potenciação do mundo rural. Se havia um conjunto de investimentos que no antigo PRODER faziam o conceito do mundo rural como um todo, ou seja, não era só nos pequenos investimentos na agricultura, era também nas infraestruturas, nos apoios aos agricultores enquanto cidadãos, enquanto toda a organização social, que este PDR deitou por terra numa lógica cega de apenas apoio a pequenas agriculturas. Por isso, nós acompanhamos naturalmente este, o conteúdo deste projeto de resolução, desvinculando desta questão que acho que estamos totalmente em desacordo, uma vez que os dados demonstram não o que aqui é apresentado pelo PCP, muito antes pelo contrário, e naturalmente que o projeto de resolução termina com quatro pontos onde reitera os mesmos adjetivos e nós entendemos que podíamos juntar esses pontos 3 e 4 do projeto e não utilizar tantos adjetivos a carregar esta situação e podíamos, em vez de adote, estimule, promova, apoie, fomente, podíamos naturalmente ficar ou rezar esses 3 e 4 pontos do projeto como estude, avalie a possibilidade de apoiar a produção de figo da Índia e os seus derivados. Penso que isto é naturalmente acompanhar, é interessante para uma agricultura pobre, para solos pobres, melhor dizendo, e para uma agricultura que se pode tornar inovadora com fixação de jovens e naturalmente com um estímulo grande no empreendedorismo rural, fixando jovens e criando emprego. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós, de uma forma genérica, concordamos com o texto que é apresentado, com o projeto de resolução que é apresentado. Evidentemente, se fosse o Bloco de Esquerda a escrevê-lo, certamente o escreveria de outra maneira. Mas o que importa é o essencial do que aqui está escrito, até porque, mesmo no que se refere ao primeiro parágrafo, há afirmações que são factuais. É verdade que centenas de milhares de explorações agrícolas foram encerradas, e é verdade que esse encerramento contribuiu de forma decisiva para o despovoamento e a desertificação de muitas regiões do interior do país. Isto são as estatísticas que os dizem, é o cadastro que o diz e, portanto, não há nada a questionar sobre isso. Não percebemos que tipo de problemas é que uma afirmação desta natureza possa levantar quando ela é factual e perfeitamente estribada em números no censo agrícola. Portanto, acompanhamos inclusivamente esta afirmação que é feita nesta iniciativa, que nós consideramos que é positiva. Enfim, pensamos que nos devemos centrar no que é o essencial na afirmação do que aqui está escrito e, sobretudo, e fundamentalmente na parte resolutiva que nos é proposta e com a qual nós concordamos. E isto de falar de ser oposição ou ser posição ou ser poder às segundas, quartas e sextas e ser outra coisa qualquer às terças, quintas e sábados é uma faca de dois gumes, porque o PSD apresenta propostas às segundas, quartas e sextas que depois se abstém ou vota contra às terças, quintas e sábados. Portanto, é melhor, quanto à coerência e incoerência, é melhor nós ficarmos por aqui, porque essa discussão certamente nos levaria para terrenos onde o PSD certamente não sairia muito bem. Mas achamos que isso são fé diversos e que nos devemos concentrar no essencial. A promoção da fileira do figo da Índia faz parte de um esforço de inovação que deve ser valorizado, evidentemente que tem uma dimensão pequena, evidentemente que tem problemas no seu desenvolvimento, mas que faz parte de um esforço de inovação, de introdução de novas culturas, basicamente lançado por jovens agricultores, mas não só, também por outros agricultores que tentam diversificar as suas produções, como é, por exemplo, o caso da produção de cogumelos, de frutos vermelhos, enfim, um conjunto de novas produções que estão a ser introduzidas no sentido de promover a biodiversidade e a diversidade das culturas, e nós consideramos que isso é muito positivo. Portanto, não sendo uma grande cultura, achamos que de facto merece que seja olhada com cuidado e que deve haver um foco nesta produção no sentido de a promover. Ela gera rendimentos, como aqui é dito, em solos e em regiões onde outras culturas não são rentáveis. E, portanto, tem mais esse aspecto positivo. Há um outro aspecto muito positivo, por acaso não é aqui mencionado, mas que, a nosso ver, merece ser referenciado, é que a promoção do figo da Índia
As áreas cultivadas de figo da Índia são um meio obstrutivo à propagação de incêndios e, portanto, a introdução de áreas de cultivo de figo da Índia inserem-se muito bem em zonas florestais como elementos de barreira à propagação de incêndios. E, portanto, na planificação da floresta, na planificação dos cultivos, a cultura da figo da Índia, para além dos aspectos intrínsecos do ponto de vista económico e de rentabilidade da própria cultura, são um elemento muito positivo, que no conjunto das culturas pode, de facto, ajudar a que os incêndios não se propaguem, porque são, de facto, um elemento que deveria ser, inclusivamente, incluído em planos de gestão das ZIFs, nos terrenos baldios, em terrenos, em florestas do Estado e de privados, como constituição, para além de elementos de rentabilidade económica, como faixas de proteção e constituído aceiros, corta-fogos, etc. Portanto, que é mais um aspecto positivo que, por acaso, não está aqui mencionado, mas que poderia ser aqui mencionado. Evidentemente que as dificuldades são muitas, já foram referidas algumas. Por um lado, a escassez de conhecimentos técnicos. Estamos nitidamente no que se toca à fileira do figo da Índia, pese embora alguma expressão que já tem o cultivo em algumas zonas do país, como já foi referido, mas estamos numa fase, podemos dizer, de experimentação, numa fase muito incipiente e que também se traduz na incipiente organização dos produtores. Algumas experiências têm sido bem-sucedidas, outras não têm sido bem-sucedidas, portanto, nitidamente, ainda há muito a fazer e, portanto, aqui o Governo também deveria ter um papel de ajuda e de promoção do associativismo também nesta fileira, porque ela bem precisa de que os produtores sejam muito apoiados, sejam muito acarinhados e que o seu associativismo seja apoiado diretamente. Assim como, e isso, esta parte é referida aqui, como promover, fazer uma divulgação no mercado. Deve dizer-se que o associativismo também ajudava à comercialização, porque uma das dificuldades que os produtores de figo da Índia têm, os não muitos ainda produtores de figos da Índia têm, e onde devo dizer que no meu distrito há alguns produtores, do distrito de Santarém, há alguns produtores de figo da Índia, é precisamente a da comercialização, porque a produção é muito pequena e, portanto, enfrentar grandes superfícies já é difícil com organizações de produtores de maior vulto, como nós todos temos conhecimento, muito mais a pequenos produtores que estão numa fase incipiente da sua produção e estão a iniciar a sua produção e, portanto, têm muitas dificuldades e muito mais dificuldades têm quando se apresentam sós perante o mercado. Finalmente, parece-nos que esta resolução não o diz, mas, enfim, de alguma forma estará implícito, que deveria haver, de facto, apoios financeiros específicos, e eu conheço, volto a dizer, conheço algumas plantações de figo da Índia no meu distrito, que, de facto, não tiveram apoios nenhums. Enfim, porque as pessoas não souberam, não puderam, porque não existem, seja porque forem, efetivamente, os investimentos foram feitos a expensas próprias, mobilizando recursos próprios desses pequenos produtores, e, portanto, deveria haver apoios financeiros específicos para esta fileira e um apoio direto a estes produtores, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista técnico. Resumindo e concluindo, evidentemente, no essencial nós estamos de acordo com o que aqui é escrito, escreveríamos outras coisas de outra forma, mas evidentemente que votaremos a favor desta proposta de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Abel Batista, do CDS, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na parte descritiva do texto do projeto de resolução, evidentemente que é uma parte política que seguramente estamos em total e absoluto desacordo e é legítimo e não pomos isso em discussão sequer, porque quando aqui se diz que a agricultura nacional tem vindo a definhar nos últimos anos, contraria exatamente os pressupostos do que tem vindo a acontecer com a agricultura nacional. Não só mais agricultores, mais jovens agricultores, rejuvenescimento da agricultura, mais instalação e mais investimento e mais exportação. Portanto, isso desde logo nos poderia dizer que estávamos contra, mas essa efetivamente é a discussão política e há factos que contrariam exatamente as afirmações do Partido Comunista Português aqui. Mas o que aqui sobretudo tem interesse e tem importância é a parte resolutiva da questão. E aqui há duas ou três notas que eu gostaria de dar sobre esta parte resolutiva. Primeiro, nos pontos 1 e 2 do projeto de resolução que o Partido Comunista Português traz aqui hoje à discussão, há aqui afirmações das quais eu não encontro evidências científicas sobre elas. Primeiro, reconhecer, eu não sei se o Governo tem que reconhecer ou deixar de reconhecer o potencial das culturas, seja elas quais forem. As culturas existem, não se reconhece que Portugal tem uma alta capacidade de produção de vinho, ou de azeite, ou de outra coisa qualquer. Não, os investimentos dos agricultores faz-se com base nos critérios do investimento, nos critérios científicos para a adoção daquela cultura e não outros. Depois há aqui uma questão que é falada logo no primeiro ponto, que é o território nacional possui condições hidrofoclimáticas excepcionais para esta cultura. Bem, eu não sei se isso é assim tão verdade assim e se é em todo o território nacional. Mas falta saber aqui uma coisa, e aí eu concordo com o que foi dito, até pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda também, que é necessário ter alguns elementos de conhecimento mais científico para saber até que ponto é que nós estamos em condições de poder fazer esta afirmação. Explico porquê. Que condições é que a introdução deste tipo de cultura, de uma forma mais evidente, vai provocar nas outras culturas existentes? Que tipo de praga e de doença é que podem eventualmente virem a acompanhar este tipo de introdução? E isso aqui não é dito e, portanto, este reconhecimento é necessariamente muito complicado. Depois há aqui ainda o segundo ponto, de que a introdução da cultura da figueira da Índia contribui para que haja uma revitalização de extensas áreas rurais. Bem, eventualmente a figueira da Índia sim, não será a mesma coisa eventualmente com o castanheiro, com a nogueira, com outro tipo de introdução de outras culturas. Portanto, esta coisa de nós queremos orientar especificamente para um determinado setor, para uma determinada fileira, foi uma coisa que foi feita aqui há uns anos e não deu bom resultado. E eu acho que isto é muito complicado. No que diz respeito aos pontos 3 e 4, bem, para já é a mesma circunstância. O facto de nós querermos orientar para um determinado setor, porque é que deveremos dar um apoio mais a um que outro, nomeadamente a uma nova cultura? Será legítimo darmos apoio maior a uma determinada cultura em detrimento de culturas já instaladas e que algumas delas até têm problemas graves em termos de funcionamento? Será legítimo nós pedirmos ao Governo que apoie mais uma determinada cultura para ser instalada agora, quase como convidando a que isso aconteça agora, quando temos condições noutras circunstâncias para melhor fazer esse investimento? Vamos dar um exemplo concreto. Por exemplo, vamos apoiar mais esta do que a cultura do tomate? Vamos apoiar mais o figueiro da Índia do que eventualmente as hortofrutícolas? A questão aqui é dizermos isto dito é para agradar efetivamente a alguns produtores de figo da Índia, mas eu ponho muitas reservas relativamente à possibilidade disto ter aplicabilidade. Por outro lado, há aqui uma questão que é conveniente dizer, porque não é dito, mas parece estar implícita. É que qualquer pessoa, qualquer agricultor ou qualquer jovem agricultor que queira neste momento começar uma atividade plantando ou fazendo figueira da Índia como forma de comercializar ou criar um agrupamento de produtores, não está impedido por lei. Pode fazê-lo. Todas as candidaturas que queira fazer de apoios comunitários para a produção disto pode fazer como pode fazer para outras, para o mirtílio ou para as framboesas ou para outra qualquer. E, portanto, não faz, na minha perspectiva, nenhum sentido este tipo de projeto de resolução sem pelo menos termos algumas condições. E eu acho que faria eventualmente sentido era de recomendar ao Governo que, através dos seus laboratórios, através dos seus processos de investigação que o Governo tem, nomeadamente o Ministério da Agricultura tem, pudesse saber mais informação sobre esta matéria, nomeadamente recolhendo informação junto dos países que já produzem, para saber se em Portugal nós temos as condições para poder fazer e se a introdução em Portugal não entra em conflito com outro tipo de produção e se esse tipo de conflito de produção não poderá pôr em causa outros setores que estão em conflito territorial, não estou a dizer outro, em conflito territorial com este tipo de colocação. Nessa perspectiva, o CDS não vê necessidade de aprovar este projeto de resolução da forma como ele vem proposto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista. Vai saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores deputados as considerações, mesmo aquelas com as quais não concordo. dizer que os problemas no mundo rural, o desaparecimento de explorações, a redução da superfície agrícola utilizável, não é uma coisa que diga o PCP, é uma coisa que diz o INE, aliás, o deputado Carlos Matias já o referiu, que dizem um conjunto de instrumentos estatísticos que a implementação da política agrícola em Portugal teve esse efeito muito concreto. E até relativamente aos jovens agricultores que foram aqui referidos, ainda temos que apurar a velha questão que nunca foi respondida no tempo do PSD e do CDS, e que eu espero agora ver respondida, é o grau de sucesso daqueles que se instalam, que eu espero que seja elevado, mas que nós não conhecemos. Relativamente àquilo que são os sucessos, há aqui, temos um problema de interpretação, é que o PSD e o CDS têm em tomar a parte pelo todo. E há uma parte da agricultura portuguesa, aquela que se dedica ao agronegócio, que se dedica a uma produção intensiva que tem sucesso, e depois há uma parte que é a parte da agricultura familiar, ou até, mais para além disso, ainda temos vindo a discutir a questão das suinicultura, a questão do leite, há um conjunto alargado de explorações agrícolas em Portugal que têm muitas dificuldades e que não se encaixam propriamente nesse propalado sucesso que os senhores falam. Não deixa de ser curioso que o PSD defenda, e o CDS também, que isto, tendo em conta que a cultura está instalada, então não é preciso fazer nada, já foi tudo feito. Não deixa de ser curioso, porque precisamente um dos problemas associados a qualquer cultura em Portugal não é a instalação, é depois também todo o processo. A instalação pode ser uma parte do problema, é todo o processo de comercialização e de venda daquilo que se produz. E é por isso que o PCP entende que deve haver uma estratégia associada e por isso propõe a questão da fileira, porque tem que haver uma estratégia para essa venda e para esse escoamento. Mas não deixa de ser curioso que o PSD diga agora aqui, relativamente a estes não vale a pena fazer nada porque estes já estão instalados. Mas para a semana vamos discutir um projeto sobre produtores de medronho, também já estão instalados, mas o PSD já acha que se pode fazer alguma coisa sobre esta matéria. Ou, ainda enquanto for um governo, relativamente às grandes empresas e o IRC, também já estavam instaladas, e o CDS e o PSD achavam que, sim senhora, que se devia reduzir o IRC às empresas que já estavam instaladas, e muitas delas, tendo muitos lucros, aliás, o que pretendiam fazer era para que aumentassem os seus lucros, e por isso, quem fala e quem diz uma no cravo, outra na ferradura, o senhor deputado acabou por dar muitas na ferradura e poucas no cravo. E já agora dizer-lhe também que as segundas, as terças, as quintas e as sextas, eu posso usar a mesma analogia para o PSD e para o CDS, que é quando estão na oposição e quando estão no governo. É que agora desdobram-se a fazer projetos de resolução para resolver problemas que não resolveram quando eram governo. E por isso tem aqui uma analogia muito clara das terças, quintas e sextas. E também não deixa de ser curioso, é que se fale naquilo que é a especialização. O CDS também utilizou esta terminologia, a especialização desta cultura. Ora, precisamente, e isso está dito, e quem conhece e quem sabe, e quem é de territórios onde há esta cultura, sabe, estas culturas são por natureza policulturas no espaço do Alentejo, do Algarve, onde há, que não apareceram agora, ao contrário, não apareceram agora, existem há muito tempo. Estas culturas são surgem associadas, são complemento de rendimento para estes produtores, e por isso este receio que têm. Aliás, curiosamente, os partidos que promoveram a produção intensiva têm agora receio que o figo da Índia se torne ele próprio numa produção intensiva quando não tem condições de o fazer. O senhor deputado Pedro Carmo, só uma reflexão, é que a verdade é que os territórios onde se produz figo da Índia são territórios que têm vindo a definhar. Ao contrário de alguns territórios onde houve aumento de produção, mas estes territórios, por exemplo, o Algarve, são territórios onde tem havido muitas dificuldades, que já foram importantes em termos de produção de figo, em termos de produção de amêndoa, e são territórios que têm vindo a definhar. Estou já a terminar, Sr. Presidente. Uh, Bem, depois também não deixa de ser curioso que grupos parlamentares que não gostam nada de planeamento, depois queiram fazer tanto planeamento, não gostam de economia planificada, mas querem fazer tanto planeamento relativamente a algumas matérias. Dizer que quando o PCP recomenda que se reconheça a potencialidade, logicamente que tem que haver, o Governo reconhece com base num trabalho que é preciso fazer e por isso a Assembleia da República recomenda ao Governo que o faça. É preciso desenvolver um trabalho para fazer esse reconhecimento. E há entidades que já têm algum trabalho feito, nomeadamente associações do setor que têm algum trabalho feito e que pode ser utilizado, e é nesse sentido que propomos estes reconhecimentos, sendo reconhecimentos como sinais políticos que terão associados medidas, e isso pode ser importante para um conjunto de produtores, de jovens produtores que se têm vindo a instalar, mas que têm muitas incertezas naquilo que é a sua produção e precisam deste sinal, e é nesse sentido que o PCP faz este conjunto de recomendações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então ao ponto seguinte. A pedir a palavra, faz favor, Sr. Deputado. Tem a palavra. Deputado Álvaro Batista, tem a palavra, faz favor.
Era só para tentar ser muito breve, para dizer o seguinte, que relativamente aos números da agricultura, ao desaparecimento de explorações, à redução da superfície agrícola útil, eu acho que era importante, se nós quisermos ser sérios, situá-los historicamente e ver quando é que eles ocorreram. E se nós quisermos ser sérios e situar historicamente os números, estes números, vamos verificar que de certeza absoluta não sucederam quando o PSD estava no Governo, Sr. Deputado. Mas queria dizer o seguinte, o PSD já esteve no Governo e na oposição. Agora, nunca quis era ser Governo e oposição ao mesmo tempo como o Partido Comunista quer. Depois queria dizer o seguinte, há estudos neste momento já sobre o figo da Índia. E eu posso lhe dizer, o meu conhecimento pessoal, que a Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico Castelo Branco tem pomares experimentares de figo da Índia, tem estudos sobre figo da Índia e está a fazer estudos sobre o figo da Índia. Pois queria também dizer o seguinte, no Conselho de Castelo Branco, é o que eu conheço melhor, posso lhe garantir que todas as culturas, ou a esmagadora maioria das culturas de figo da Índia que estão instaladas, são culturas intensivas. Portanto, são todas regadas e são intensivas, não são culturas extensivas. A cultura também se dá de forma extensiva, mas, neste momento, a grande aposta dos jovens agricultores que eu conheço, e que posso lhe garantir que conheço muitos, e tenho o maior gosto, se algum dia for a Castelo Branco, de levar às explorações, quem está a lançar-se na cultura, que obteve apoios financeiros, apresentou projetos, os projetos foram aprovados, instalou a cultura, instalou sistemas de rega e está a explorar, são sobretudo jovens agricultores. E, portanto, nesse aspecto, estou perfeitamente tranquilo e posso mostrar-lhe assim, e aos senhores deputados que o queiram ir ver, que num distrito que eu conheço melhor, o governo anterior apoiou de forma efetiva esta cultura. E, na nossa perspectiva, o que é importante que se faça é que se mantenha o apoio à cultura que o anterior governo lhe deu. E, portanto, não é preciso inovar. Se o deputado falou no medronho, o medronho, como o senhor conhece de certeza absoluta, é uma situação diferente. É uma situação onde há uma discriminação negativa para essa cultura. Neste caso, não. E, portanto, por isso é que eu fiz os comentários que fiz e mantenho que esta resolução, na forma como ela é dada, acaba por não ter muita lógica. E era só isto que eu queria dizer, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito rápido, Sr. Presidente, é que em parte o Sr. Deputado Álvaro Batista disse que não contraria aquilo que eu tinha referido relativamente a esta matéria. Eu também conheço produtores, explorações e unidades de transformação relativamente a esta matéria no meu distrito, e também as visitámos no Algarve. Só dizer que, relativamente àquilo que é os dados da diminuição do número de explorações e do número de agricultores, não serão os dados de ontem, mas são os dados do último censo agrícola. É até onde podemos ir. E relativamente, se calhar é de 2009, se calhar relativamente ao PSD e ao CDS, ao período do PSD e do CDS, não há dados sobre esta matéria. Os únicos dados é sobre emprego na agricultura. E esses são menos 130 mil empregos na agricultura. cultura, diz o INE, por isso também aquilo que aparece relativamente ao período do PSD e do CDS não é nada abonatório.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com a distribuição do projeto de resolução número 180/13, primeiro B do Bloco de Esquerda. Recomendo ao Governo o voto contra a renovação do uso carcinogénico glifosato na União Europeia e implementação no país desta proibição de uso. Tem a palavra o deputado Carlos Matias, ou quem entender,
se
querem aqui discutir isso, aqui ou no plenário. Só para lhe perguntar isso ao Sr. Deputado.
Presidente, eu pedia para dar essa informação posteriormente, para falar com a direção da minha bancada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sendo assim, vamos agora, temos outros assuntos, e aqui, sobre os outros assuntos, temos aqui várias questões que eu gostaria de colocar à vossa consideração, apesar de uma delas já foi resolvida, que tinha a ver com a audição no dia 5 de abril ao Sr. Ministro da Agricultura. Portanto, nós vamos comunicar ao Sr. Ministro que, se não houver agenda para o dia 19, que se mantém o dia 5, juntando com a audição que foi requerida pelo PSD. Também queria informar os Srs. Deputados que temos uma audição com a Sra. Ministra do Mar, que estava prevista para o dia 12, mas não pode ser, porque o Partido Comunista tem as suas jornadas parlamentares e não pode ser. Temos que sugerir outra nova data. Não sei se querem sugerir agora ou depois. Sr. Deputado Nuno Serra. É que no dia 19 não podemos, porque o Partido Comunista tem as jornadas, e eu já propus ao Sr. Deputado João Ramos se havia alguma possibilidade de adiar as jornadas, mas ele disse que não adiar as jornadas.
Sr. Presidente, a hipótese é perguntarmos à Sra. Ministra quando é que, não é? Qual é que é próximo momento mais próximo que possa cá vir, até porque nós não podemos adiar muito estas audições regimentais, se não começam-se a acumular com as outras. Portanto, estaremos disponíveis logo se possível. Ainda temos mais uma das, portanto, logo que seja disponível.
Vamos procurar que seja dia 19, que é a data mais próxima. Não sei se os outros grupos parlamentares se querem pronunciar, o PCP. Então, António Borges. Deputado Carlos Matias, quer se pronunciar sobre isso? Não quer? Deputado Abel Batista, podemos propor dia 19 a data mais próxima? Pronto, muito obrigado. Como vê, a Comissão da Agricultura respeita as jornadas parlamentares do Partido Comunista. O Sr. Deputado está.
Quer dizer, não é que não tenha outra
obrigação. Não é que o Sr. Deputado convidou-nos para nós irmos às jornadas parlamentares.
Quer fazer lá áudio?
Avisar também as senhoras e os senhores deputados que no dia 5 de abril temos aqui a senhora Ministra da Agricultura da Bulgária,
que estava prevista para o dia 19,
passou para o dia 5 de abril. Não sei se querem tomar nota. Portanto, a senhora Ministra da Agricultura estava prevista para o dia 19 e passou para o dia 5 de abril, às 14h30. É para a mesa e para os seus coordenadores dos grupos parlamentares. Sim. Dia 5 de abril, às 14h30. Se o Sr. Ministro não alterar, se mantiver o dia 5, gostaria de vos informar que nós iremos dar uma hora de intervalo. A Sra. Ministra da Agricultura da Bulgária estará cá das 14h30 até às 15h30 e às 15h30 começaremos com o Sr. Ministro. Está bem?
E nesse dia preparem-se pelas bombas, a ser até às 8h.
Já estão preparadas as marmitas para essa eventualidade, está bem? Cada um traz. Está bem.
A começar pelas alheiras de Mirandela, da doutora Júlia Rodrigues, está bem? Que nós esperamos por isso. Ou então cerejas de reza ainda não há. Bem, queria também informá-los que... Como é que é? Figo da Índia. Também queria informar-vos que no dia 8 de abril, às 9 horas, temos cá o Sr. Comissário da Segurança Alimentar e é uma reunião conjunta com a Comissão Parlamentar de Saúde e dos Assuntos Europeus. Está bem? Dia 8 de abril. Sim, senhor, às 9 horas da manhã. Dia 8, do Sr. Deputado Rosa Maria, às 9 horas da manhã. Também queria informar que no dia 29, estamos aqui a reagendar, no dia 29, às 15 horas, temos cá a senhora gestora do PDR 2020. 29 de março, às 15 horas, temos aqui a senhora gestora do PDR, foi um requerimento que foi feito, penso, pelo PSD, pelo CDS, foi o CDS que fez. A gestora, tem razão. Sim, senhora. Podemos continuar? Estão a agendar? Depois também queria informar-vos que estamos, portanto, a aguardar para o debate sobre a PPL, a proposta de lei da Assembleia Regional dos Açores sobre a agricultura familiar.
Temos que marcar.
Se querem marcar. Pronto. Portanto, nós temos que marcar uma data. Como é que a senhora deputada está a dizer? O que é que a senhora deputada está a dizer? Desculpe. Quer dizer alguma vez? Está bem, eu estava-vos a perguntar, não, mas é que nós temos que agendar, porque temos que informar à Assembleia Regional dos Açores sobre a data que vamos marcar, que é para eles também ver a sua agenda também. Podem estar presentes, nós temos que os informar. Querem propor uma data ou querem que o serviço proponha uma data e depois vocês dão a vossa anuência? Preferem assim? Ah, é assim, nós temos que... A Assembleia Regional dos Açores tem uma proposta de lei sobre a agricultura familiar. E nós temos que informar da data que vamos fazer esse debate aqui em comissão, para que eles, caso queiram estar presentes, possam assistir ao nosso debate. Portanto, nós teremos que mandar para lá uma data com a proposta, ou uma proposta com uma data, digo, e para eles poderem dizer se querem estar presentes ou não, e se podem estar.
Sr. Presidente, estou completamente de acordo. Penso é que se calhar não pode ser já na próxima, 26 de Abril, daqui a um mês.
Sim, se concordassem,
por nós,
se concordassem aqui o serviço, nós temos bastantes assuntos pendentes, eu tenho aqui um assunto que eu ia perguntar a seguir à senhora e aos senhores deputados, que é urgente, temos aqui um assunto urgente para debater aqui na comissão, mas se concordassem sobre esta PPL, esta proposta de lei da Assembleia Regional... Sim, aqui o serviço iam propor uma data e naturalmente, até porque tem que haver um agendamento que permita um debate, portanto, com tempo e de modo a nós não estamos aqui também a precipitar-nos, está certo? Agora, tenho aqui outra questão que vos queria levantar, que é a seguinte, os serviços aqui da Comissão têm-me informado, e eu próprio também tenho solicitado para essa questão, que tem a ver com a Casa do Douro. Está aqui na Comissão, baixo à especialidade, três projetos de lei, não é? É um do Governo?
Não, três.
Três.
121,
é o 121
110,
e o...
110 e 157.
121, 110 e 57. Eu tinha uma proposta para adiantar à Comissão, se concordassem com ela, que nós agendássemos uma data, a data podia ser 19 ou 26 de Abril, damos também um período para apresentarem alterações aos projetos de lei e, naturalmente, discutiríamos ou 19 ou 26 na especialidade. Não sei se concordam com esta metodologia, porque nós não podemos já estar a arrastar esta situação por mais tempo e ligam aqui para os serviços, perguntam-nos quando é que nós resolvemos a situação e a Comissão, neste momento, já passa o termo, mas com o menino no colo. E há prazos para cumprir. Ponho à consideração dos grupos parlamentares, por favor.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, eu tenho muita dificuldade em acompanhar as datas, não é? E, portanto, confesso-lhe que são... pedia, se fosse possível, que nós pudéssemos avaliar essas datas ou essa data na próxima reunião, na próxima terça-feira, porque manifestamente acho que há um conjunto de datas que estão muito sobrepostas e, portanto, nós solicitávamos que pudéssemos avaliar esta situação numa reunião de coordenação, de, se assim o entender.
O Partido Socialista já deu a opinião. Perguntou ao Partido Comunista e aos outros recentes forças políticas. Faz favor, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho grande coisa a acrescentar ao que foi dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado António Borges. Só, se calhar, relativamente aos prazos, já estamos fora de prazo. Temos que, se calhar, renovar os pedidos de... Como é que é isso? Tem que se renovar os pedidos de alargamento do prazo? Tem que se fazer pedidos adicionais de alargamento dos prazos concedidos? Ainda estamos dentro dos prazos. Ok, muito bem.
Deputados, eu estou a levantar esta questão porque eu, enquanto Presidente da Comissão, tenho recebido telefonemas e, naturalmente, e aqui os serviços também, a perguntar quando é que a Comissão resolve a situação. E nós temos que a resolver, nós não podemos estar aqui naturalmente, os partidos políticos poderão apresentar as propostas de alteração que entenderem convenientes, mas temos que tomar uma decisão, porque os projetos estão aqui na Comissão. Pediu a palavra à deputada Emília, faz favor.
O PSD, segundo a opinião também do PS, portanto, que na próxima reunião se agenda a data exata. Estamos inteiramente de acordo.
Muito obrigado. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo com a sugestão de fixarmos a data, tendo em conta também a necessidade de ser breve. Na próxima reunião fixaríamos então a data.
Senhores deputados, eu sugeri-lhes o seguinte... Se vocês concordassem, nós temos duas datas possíveis, 19 ou 26. E poderíamos ficar numas dessas datas...
Sugiro 19.
Eu acho que era melhor, porque nós temos que ter datas, porque, repara, vem agora aqui a casa, a Unidouro. Nós não, desculpem lá que vos diga, mas também estamos a empurrar os problemas com a barriga, não pode, temos que os empurrar com a cabeça, não sei se me estou a fazer entender. Isto não quero intrometer, mas começa a ser um pouco difícil para a mesa... Para mim e para o senhor, para os serviços, temos de começar a ver as coisas. Dou já a palavra. Mas queres... Senhor deputado Abel Batista, faz favor. Concorda?
Senhor Presidente, eu exprimi a minha opinião e, portanto, reitero essa opinião de, na próxima terça-feira, que até pode ser uma daquelas que sugere, mas eu, em face das circunstâncias e de alguma necessidade de, rever o planeamento, não é refazer, mas rever o planeamento, entendo que estaremos mais habilitados a discutir esta matéria e a fixar um prazo final na próxima reunião.
5 de fevereiro baixará a comissão por 60 dias.
Está aqui o senhor Dr. Joaquim Ruas a informar que a 5 de fevereiro baixaram a comissão.
Por 60 dias.
60 dias. Portanto, estamos nos limites. Só para informar. Pronto, mas o senhor deputado António Borges sugeriu que na próxima reunião decidíssemos. A senhora deputada Emília Zergueira também concorda com essa sugestão.
Também a posição.
Portanto, ficaremos aqui com esta decisão, se concordarem. Não se marca uma data, não se marca uma data. Na próxima reunião decide-se definitivamente. Permitindo-me sugerir que vocês pré-agendassem ou 19 ou 26, mas sem, deputado António Borges, sem qualquer compromisso, apenas como orientadora também, indicativa, para nós podermos também, de alguma forma, os serviços, porque telefonam funcionários, telefonam dirigentes ou ex-dirigentes, não sei. A situação está-se a arrastar com algum problema e, portanto, deixava aqui esta preocupação e esta informação à Comissão. Está bem? Outros assuntos, penso que não temos mais nada. Iríamos passar agora, então... tenho só uma informação para dar à Comissão, que o Partido Socialista informou que integra a Comissão de Agricultura e Mar... o deputado João Gouveia, como membro suplente.
E, sendo assim, podemos ter um intervalo de 5 minutos ou mandamos entrar a Unidouro? Mandamos entrar já? Muito bem. Então faz favor.